problème et je te branche sur les mauvaises ondes. Un pis.
Dez horas e 30 minutos em Paris, 6:30 pelo horário de Brasília, no ar o Jornal da Rádio França Internacional.
Jornal da RFI.
Daniela Franco.
Bom dia, céu nublado e 17 graus em Paris, em destaque nesta quinta-feira, 26 de dezembro de 2024. Países do Oceano Índico lembram os 20 anos do tsunami, que deixou mais de 220 mil mortos no Sudeste Asiático. Deputados da oposição da Coreia do Sul registram moção de destituição contra presidente interino Han Duk-soo. E na Venezuela, as festas de fim de ano são ofuscadas por um clima de pessimismo com a aproximação do 10 de janeiro. Data em que o presidente venezuelano Nicolás Maduro vai iniciar um novo mandato. Essas e outras notícias a seguir. As sirenes soaram durante 3 minutos nesta noite pelo horário local na Indonésia, na hora exata em que o tsunami atingiu o país, há exatamente 20 anos, após um terremoto de magnitude 9,1. Em 26 de dezembro de 2004, ondas de até 30 metros de altura e a 800 km por hora chegaram à província de Aceh, antes de devastar outra dezena de países, entre eles a Tailândia, a Birmânia e o Sri Lanka. O devastador tsunami custou a vida de mais de 220 mil pessoas na costa do Oceano Índico. A Indonésia foi o país mais atingido, com cerca de 160 mil mortos. Hoje, durante todo o dia, os países atingidos realizam cerimônias em homenagem às vítimas. A RFI conversou com Bernardo Aliaga, especialista em tsunamis da Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Unesco, sobre a importância de manter viva a memória da catástrofe. Vamos ouvi-lo.
Notre mémoire, ça se fait avec le temps.
Nossa memória se apaga com o tempo. É preciso um trabalho contínuo para lembrar as gerações antigas e futuras da tragédia. A primeira regra a aprender é que onde teve um tsunami, haverá outro tsunami a 100% de probabilidade. A segunda coisa a se levar em consideração é a necessidade de cooperação entre as agências, em particular, entre a comissão científica e a gestão das catástrofes, que na época foi muito fraca. Em 2004, não havia nada sobre o Oceano Índico, nada no Mar Mediterrâneo e no Caribe. O tsunami no Oceano Índico nos deu um susto e resultou na cooperação, não apenas internacional e humanitária, mas numa enorme cooperação científica, política, com ministérios completamente a favor de cooperar, liberar e trocar dados, com o nobre objetivo de salvar vidas.
O objetivo que é nobre de salvar vidas.
Bernardo Aliaga foi entrevistado pelo repórter Nicolas Roca. Na Coreia do Sul, a oposição anunciou nesta quinta-feira que registrou uma moção de destituição contra o presidente interino Han Duk-soo, a cargo da liderança do país após o impeachment do presidente Yoon Suk-yeol neste mês. Os deputados opositores criticam a demora de Han Duk-soo para preencher 3 vagas na Corte Constitucional, que em um prazo de 6 meses deve validar ou invalidar o impeachment de Yoon Suk-yeol. A nova moção de destituição deve ser votada na sexta-feira. No Japão, a companhia aérea Japan Airlines anunciou nesta quinta ter sofrido um grande ataque cibernético que afetou seu sistema, com atrasos e problemas no registro de bagagens. Segundo um porta-voz da companhia, não houve vazamento de dados dos clientes e o sistema não foi infectado por vírus. Até o momento, as autoridades japonesas não indicaram a autoria do cyberataque, mas pelo menos 24 voos domésticos sofreram atrasos superiores a 30 minutos. No Cazaquistão, segue o mistério sobre o motivo da queda do Embraer 190 da Azerbaijan Airlines, com 67 pessoas a bordo ontem. 38 pessoas morreram na tragédia no oeste do país e 29 pessoas seguem hospitalizadas, sobreviventes, entre elas 3 crianças. As autoridades locais indicaram na quarta-feira que os resultados das investigações não podem ser divulgados por enquanto e que todos os cenários possíveis estão sendo examinados. Nas primeiras horas após a queda do avião, a Agência de Aviação Civil da Rússia relatou um ataque de pássaros. Logo depois, o governo do Cazaquistão informou em comunicado que um balão havia estourado na aeronave. Marcas na carcaça do avião levam especialistas em aviação a apontar hipótese de que o Embraer 190 tenha sido atingido por um míssil do Sistema de Defesa Antiaéreo da Rússia. Na Venezuela, as festas de fim de ano são ofuscadas por um clima de pessimismo com a aproximação do 10 de janeiro, data em que o presidente venezuelano Nicolás Maduro dá início a um novo mandato. Os detalhes com a nossa correspondente em Caracas, Eliana Jorge.
Os venezuelanos estão divididos entre as celebrações de dezembro e a chegada do 10 de janeiro, dia da posse presidencial, em um momento que está sendo considerado um marco na história recente daqui da Venezuela, embora ainda nem tenha acontecido. É quando acontece a posse presidencial e um dia que tudo indica será marcado por uma forte tensão. Duas pessoas garantem ser o presidente eleito. O presidente Nicolás Maduro está em vias de assumir seu terceiro mandato, apesar das críticas e do não reconhecimento de sua vitória por vários países. Já Edmundo Gonzalez, oficialmente asilado na Espanha, garante que sim estará aqui na Venezuela para tomar posse como presidente em 10 de janeiro. De acordo com o governo, pelo menos 35 países teriam confirmado participar da posse de Nicolás Maduro.
Eliana Jorge é correspondente da RFI em Caracas. Na Síria, confrontos entre homens armados e forças de segurança que tentavam prender um ex-membro do governo de Bashar al-Assad, na cidade de Tartus, deixaram ao menos 17 mortos na quarta-feira. Entre as vítimas, há 14 membros do Ministério Sírio do Interior, segundo informações da ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos. As mortes ocorrem após manifestações da minoria síria alauíta em várias cidades do país. Pelo menos uma pessoa morreu e 5 ficaram feridas nos protestos. Em Moçambique, mais de 1.500 detentos fugiram de uma prisão de alta segurança em Maputo, na quarta-feira, terceiro dia de uma revolta que sacode o país desde que a vitória eleitoral do partido governista, denunciada como fraudulenta pela oposição, foi confirmada. Para mais informações, continuem acompanhando o nosso site rfibrasil.com.